Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que a Bíblia diz sobre o trabalho? Ninguém deve trabalhar. O trabalho é a ponte de quase toda a miséria do mundo. Quase todo o mal que se pode mencionar vem de trabalhar ou de viver em um mundo projetado para o trabalho. A fim de acabar com o sofrimento, temos que parar de trabalhar. Estas palavras constituem o início de uma dissertação escrita por Bob Blake em 1985, intitulada A Abolição do Trabalho. Em uma cultura que ama o lazer, muitos sinceramente ecoam esse sentimento. Os americanos devotam ao trabalho cerca de 50% do tempo em que estão acordados. É trabalhar uma maldição ou é algo que os humanos foram exclusivamente projetados para fazer? Em contraste com as afirmações de Bob Blake, o significado e a natureza benéfica do trabalho são um tema retumbante na Bíblia. A origem do trabalho é descrita no livro de Gênesis. Na passagem de abertura, Deus é o trabalhador primário, ocupado com a criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 15. A Bíblia diz que Deus trabalhou por 6 dias e descansou no sétimo. Deus foi o primeiro a trabalhar sobre a terra, portanto, o legítimo trabalho reflete a atividade de Deus. Porque Deus é inerentemente bom, o trabalho também é inerentemente bom. Salmo 25, versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 28. Além disso, Gênesis capítulo 1, verso 31, declara que quando Deus viu o fruto do seu trabalho, ele disse que era tudo muito bom, alegrando-se com o resultado. Por esse exemplo, é evidente que o trabalho deve ser produtivo e deve ser conduzido de uma maneira que produza um resultado da mais alta qualidade. A sua recompensa é a honra e satisfação que vem de um trabalho bem feito. Salmo 19 diz que Deus se revela ao mundo através da sua obra. Por meio da revelação natural, a existência de Deus é conhecida por todas as pessoas na terra. Assim, o trabalho revela algo sobre aquele que o realiza. Ele expõe o caráter subjacente, motivações, habilidades e traços da personalidade. Jesus repetiu este princípio em Mateus capítulo 7, versos 15 a 20, quando declarou que as árvores ruins produzem apenas frutos ruins e boas árvores somente bons frutos. Isaías capítulo 43, versículo 7, indica que Deus criou o homem para a sua própria glória. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, lemos que tudo o que fazemos deve ser para a sua glória. O termo glória significa dar uma representação precisa. Por isso, o trabalho feito por cristãos deve dar ao mundo uma imagem fiel de Deus em sua justiça, fidelidade e excelência. Deus criou o homem à sua imagem, com características semelhantes a ele. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31. O homem foi criado para trabalhar com ele no mundo. Deus planejou um jardim e lá colocou Adão para cultivar e mantê-lo. Gênesis capítulo 2, versos 8 e 15. Além disso, Adão e Eva tinham a responsabilidade de subjugar e governar sobre a terra. O que este mandato original de trabalho significa? Cultivar significa promover o crescimento e melhorar. Manter significa preservar do fracasso ou declínio. Subjugar significa exercer controle e disciplina. Governar significa administrar, responsabilizar-se e tomar decisões. Este mandato aplica-se a todas as vocações. Os líderes da reforma do século XV enxergavam a ocupação como um ministério diante de Deus. Quando visto dessa forma, os trabalhos devem ser reconhecidos como ministérios e os locais de trabalho devem ser considerados como campos missionários. A queda do homem, descrita em Gênesis capítulo 3, gerou uma mudança na natureza do trabalho. Em resposta ao pecado de Adão, Deus pronunciou várias decisões em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19, a mais grave das quais é a morte. No entanto, o trabalho e os resultados do trabalho são retratados no resto dos julgamentos. Deus amaldiçoou a terra. O trabalho tornou-se difícil. A palavra fadiga é usada o que implica desafio, dificuldade, cansaço e luta. O trabalho em si era muito bom, mas o homem deve esperar que só será realizado pelo suor do seu rosto. Além disso, o resultado não vai ser sempre positivo. Embora o homem coma as plantas do campo, o campo também produzirá espinhos e abrolhos. O trabalho duro e esforço nem sempre serão recompensados na forma como o trabalhador espera ou deseja. Note também que o homem estaria comendo da produção do campo, não do jardim. Um jardim é um símbolo de um paraíso terrestre feito por Deus, como um confinamento seguro. Jardins também simbolizam a pureza e a inocência. A terra ou o campo, por outro lado, representa um espaço desprotegido e limitado e uma ênfase na perda de inibição e mundanidade. Portanto, o ambiente de trabalho pode ser hostil, especialmente para os cristãos. Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 23. Êxodo capítulo 1, versos de 8 a 22. E Neemias capítulo 4. Diz-se que o homem tem três necessidades básicas na vida: amor, propósito e significado. Muitas vezes, os seres humanos tentam encontrar propósito e significado no trabalho em si. Em Eclesiastes capítulo 2, versos 4 a 11, Salomão detalha a sua busca por sentido em uma variedade de projetos e obras de todos os tipos. Apesar de o trabalho trazer algum grau de satisfação na realização, a sua conclusão foi: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Outros princípios bíblicos críticos em relação ao trabalho são: o trabalho é feito não só em benefício do trabalhador, mas também para os outros. Êxodo 23, versículos 10 e 11, Deuteronômio capítulo 15, versículos de 7 a 11 e Efésios capítulo 4, verso 28. O trabalho é um dom de Deus para o seu povo e será abençoado. Salmo 104, versículos de 1 a 35. Salmo 127, versículos de 1 a 5. Eclesiastes capítulo 3, versos 12 e 13. Eclesiastes capítulo 5, versos 18 e 20. E Provérbios capítulo 14, versículo 23. Deus equipa o seu povo para o seu trabalho. Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 11. Tem havido muito debate recentemente sobre as responsabilidades sociais e as obrigações para com os desempregados, os sem planos de saúde e sem educação na sociedade. É interessante notar que o sistema bíblico de bem-estar social era um sistema de trabalho. Levítico capítulo 19, versículo 10. Levítico capítulo 23, versículo 22. A Bíblia é dura na sua condenação da preguiça. Provérbios capítulo 18, versículo 9. Paulo descreve claramente a ética do trabalho cristão. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Além disso, a instrução de Paulo para uma outra igreja, em relação àqueles que preferiam não trabalhar, era que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. E ele continua a dizer: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ao invés, Paulo instrui as pessoas que tinham sido preguiçosas. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. Embora o projeto original de Deus para o trabalho tenha sido pervertido pelo pecado, Deus um dia vai restaurar o trabalho sem os encargos que o pecado introduziu. Isaías capítulo 65, versos 17 a 25. Apocalipse capítulo 15, versos de 1 a 4. Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 11. Até o dia em que os novos céus e nova terra forem estabelecidos, a atitude cristã para com o trabalho deve ser semelhante à de Jesus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.